Pedro de Freitas tem 52 anos, é de Lisboa e está na Suécia. Olá, Pedro.
Olá, Alice.
Em Estocolmo desde 2007, depois de 10 anos em Londres. Isto feitas as contas, o Pedro saiu do nosso país há mais de 20 anos. Pedro, quando saiu de Portugal em 97, alguma vez pensou que em 2018 ainda estaria fora ou não?
Não, para ser sincero, nunca pensei que fosse por tanto tempo. É uma coisa que, olhando para trás, requer reflexão, mas nunca pensei.
Já lhe vou perguntar em que momento é que percebeu que esta vida de português no mundo seria para durar, mas vamos agora olhar para trás outra vez, para o ano de 97. O que é que o faz, na altura, deixar o nosso país?
Eu trabalhava numa instituição bancária na área internacional, portanto tinha muitos contactos com fornecedores estrangeiros e partners estrangeiros. Sempre gostei de falar inglês e da parte, sempre fui curioso. E a certa altura, desse ponto da minha carreira, estava num ponto em que fiquei fascinado, particularmente com a Inglaterra, a maneira de ser em termos de negócio dos ingleses e da maneira como os ingleses se aproximavam em termos de carreira, gestão de carreira e de performance. E surgiu uma oferta e eu falei com a família, como tinha mais responsabilidades, casado, com 3 filhos, 4 na altura, decidimos fazer as malas e arriscar. Foi exatamente isso que foi. Mas o motor de saída foi um misto de aventura, eu gostava, sou curioso, e havia o meu pai, era militar no tempo do, antes de 25 de Abril, do Ultramar, nós sempre vivemos com o mochila às costas um bocado, para trás e para a frente, e foi uma coisa que sempre gostei de ver sítios novos e coisas novas. A maneira que ficar em Lisboa ou ficar em Portugal para o resto da minha vida foi sempre uma coisa que eu tive sempre para coçar a cabeça, se seria o que eu queria mesmo, e aquela oportunidade surgiu e eu disse nem mais.
Mas antes de tomar esta decisão de se mudar em família, já tinha tido outras experiências no estrangeiro?
Não, eu tive uma experiência curta no estrangeiro, quando acabei a universidade, vivi na África do Sul por meia dúzia de meses, isto foi em 1990, a experimentar uma oportunidade de trabalho numa multinacional, mas em 1990 foi quando o Nelson Mandela foi libertado da prisão e houve imensos eventos sociais na altura e eles queriam que eu ficasse sul-africano e eu decidi voltar para Portugal. Mas foi a experiência internacional que eu tive logo à saída e eu gosto muito da África. Fiquei assim um bocado com aquele sabor na boca, o que é que poderia ter sido se tivesse ficado lá. Mas isso foi muito antes. Nesta altura, foi uma decisão, teve que ser com a Teresa e teve que ser com muito mais medida, porque havia crianças ao barulho também.
O Pedro dizia há pouco 4 filhos. Como é que se prepara uma mudança em família com 4 crianças?
Uma boa pergunta. É quase que me atreveria a dizer que não se prepara. Porque se pensa muito nisso, acaba-se por não andar para a frente. Não foi fácil para as crianças e para nós também. Eu penso que a vontade da aventura e a vontade de curiosidade e explorar uma oportunidade nova, não só pessoal, mas também profissional, sobrepôs-se um bocado àquela resistência, de certo modo, familiar, porque, por exemplo, as 2 minhas filhas, praticamente, elas saíram foi da primeira classe para a terceira classe, saltou um ano para a frente, nem sabia falar inglês. Portanto, os primeiros meses foi difícil, porque uma pessoa pensa, será que eu fiz a coisa certa ou não? Mas nestas coisas, pelo menos a minha filosofia é olhar em frente e puxar com mais força, e foi o que aconteceu, e não me arrependo nada. Acho que, se calhar agora, com o benefício da perspectiva passados uns anos, diria sinceramente que era capaz de voltar a fazer da mesma maneira.
Pedro, calculo que tenha corrido bem, porque a experiência em Londres durou 10 anos. Não vamos poder olhar para todos os aspectos da experiência em Londres, até porque nesta altura já há 11 anos de experiência na Suécia para abordarmos, mas se tivesse que resumir de alguma forma a experiência de Londres, os 10 anos de Londres, o que é que diria sobre eles?
Costumo dizer aos meus amigos que, em Portugal, que, e aos filhos dos meus amigos também, todos os portugueses, a certa altura na vida profissional, deveriam tentar ser expostos à vida de Londres e ao stress de Londres, porque acho que se constrói um caráter pessoal e profissional muito grande. Mas eu adorei, abriu-me os olhos para muita coisa. Londres é uma cidade, Inglaterra, mas Londres em particular, linda. Com uma energia infindável, eu penso muito mais que Nova York, e essa energia abre horizontes e maneiras de pensar que uma pessoa em Portugal às vezes não as tem. E isso, não só eu, como a Teresa, como os meus filhos todos, estamos imensamente agradecidos pelo destino.
10 anos. Quando saem de Londres, já não saem seis. Sei que
Foram
saem mais dois, porque entretanto, dois dos vossos
todos
filhos
visitar a Inglaterra.
nasceram em Inglaterra. Portanto, a família aumentou. O que é que provoca a mudança para a Suécia?
Uma vez mais, destino, foi uma história engraçada, porque na altura eu trabalhava na área internacional, numa multinacional de serviços financeiros, e tínhamos um projeto enorme de mudança em que havia uma oportunidade de ir para o Canadá, porque o projeto era um projeto internacional com Canadá, Irlanda e Escandinávia, e na altura o meu chefe perguntou-me o que é que eu preferia, e eu literalmente numa reunião foi 50-50% disse Escandinávia, porque era mais perto, era na Europa, e para viajar para Portugal demorava menos tempo. Foi literalmente tão irracional como isso, ou racional, em termos de vista profissionais. E a Suécia foi sempre um país que me atraiu e fascinou como sendo diferente, não só da Inglaterra, mas também como de Portugal. E aí fiquei curioso outra vez.
Pedro, nesta altura já sabia que esta experiência iria ser, no mínimo, para mais 10 anos?
Não, eu na altura a política da companhia, que eles chamam expatriado, é virem por 2 anos e depois regressar à Inglaterra, e só há um ponto de decisão ao fim de 2 anos se a pessoa quer ficar local ou então voltar outra vez à origem. Um projeto particular ou de uma decisão foi uma parte um bocado mais que tive que perceber mais o que é que estava por trás disso. Portanto, e quando se vem numa cultura inglesa, americana, de objetivos e de performance, e na Suécia o que interessa muito mais é a performance de uma equipa do que uma performance individual. E nisso foi assim um bocado mais difícil de assimilar para tentar perceber. Mas depois de estar aqui a viver 1 ou 2 anos, uma pessoa começa a perceber como é que o mecanismo da cultura sueca se vive socialmente, desde hospitais, polícia, impostos, em termos de gestão, é completamente diferente do resto da Europa, mesmo tudo que é instruções. O que é fora das instruções é uma chatice. De maneira que é uma parte que eu acho interessante, que os portugueses trazem para a mesa em termos de sociais e profissionais. De ser estrangeiro aqui e de perceber outras culturas, foi precisamente porque a administração me escolheu para liderar a expansão. De maneira que passo, às vezes, algumas viagens para a Inglaterra e para a Alemanha, para a Dinamarca, e estou a gostar imenso porque eu consigo aplicar toda a minha vivência nos passados 10 anos aqui. De maneira que tem sido muito bom.
Eu já disse que o Pedro é um português no mundo há mais de 2 décadas, portanto, calculo que ao longo destes anos tenham sido vários os projetos profissionais, que teve em mãos. Que projeto profissional é que tem em mãos neste momento? Fale-nos um pouco da sua vida profissional.
Neste momento, tem sido, é toda a razão, tem sido uma aventura, mas agora com os filhos todos fora de casa e já encaminhados, tenho mais tempo para pensar e para pensar mais em mim, na Teresa, o que é que vai ser o próximo projeto de trabalho. E tive um ano digamos, sabática, de pensar qual é que é o futuro na Suécia, e estou agora num projeto bastante interessante de transportes, caminhos de ferro e de carga, que é bastante aliciante e com um desenvolvimento enorme, e estou muito contente. Comecei há 7 meses, e mais sueco do que internacional, mas com uma vertente europeia de internacionalização que me agrada muito. A razão também porque entrei aí foi porque a minha experiência internacional, que contou imenso para uma companhia que se quer expandir internacionalmente, e nesse aspecto foi uma boa junção de interesses.
Portanto, uma vida profissional cheia, digamos assim, calculo que muito realizado profissionalmente. Não sei se quando era mais novo, quando pensava, eu quando for grande quero ser isto. Se tinha imaginado uma vida profissional como aquela que teve.
Não. Assim, de repente, não. Mas sempre fui muito curioso, sempre desejei aventura, sempre gostei durante o verão, de ir à aventura, conhecer sítios diferentes e culturas diferentes, de maneira que acho que aquele bichinho já estava cá dentro, mas nunca. Se me dissessem quando eu era novo que isto ia acontecer, eu teria achado bastante um desafio enorme.
Pedro, ele disse no início da conversa que está em Estocolmo, e na verdade está, digamos assim, mas numa, não sei se podemos usar esta imagem, numa ilha ao largo de Estocolmo. Quer apresentar-nos o local onde vive?
Com certeza, sou um bocado de geografia. Portanto, Estocolmo é uma cidade, a capital da Suécia, mas é um arquipélago. Tem cerca, salvo erro, de 30 e tal mil ilhas e pequenas rochas à volta. Portanto, há pessoas que chamam a Veneza do Norte da Europa e é realmente constituída por várias ilhas. Eu vivo numa ilha no arquipélago, não muito longe de Estocolmo, mas ainda é considerada Grande Estocolmo, uma ilha chamada Lidingö, com cerca de 30 mil habitantes, que só tem uma ponte para entrar e para sair, e vivo no meio de uma casa, num sítio ótimo, no meio da natureza, e gosto imenso. Aliás, Estocolmo é uma cidade com um plano diretor bastante interessante, em que um terço é construção, um terço é espaço verde e um terço é água. Portanto, esse balanço tem que ser respeitado, e a cidade cresce muito, espraia-se muito para longe do que em altura com arranha-céus. Mas é que é bastante agradável, é uma vida muito aqui nesta ilha de ar livre e desporto.
Tem um local preferido nesse local onde vivem?
Aqui depende, no inverno ou no verão. No verão temos aqui uma pequena praia, não é nada como as praias lindas portuguesas, é uma praia de mar Báltico, que dá perfeitamente para se tomar banho e para estar a apanhar um bocado de calor, sol, não só o português, mas sol sueco durante o verão. É o meu local preferido porque durante o verão praticamente não anoitece, à meia-noite fica cor-de-rosa o céu. Portanto, dá para estar na praia até às 11h30 e voltar para a praia à 1 da manhã se for preciso. De maneira que esse é o meu local preferido no verão. No inverno, meu local preferido, há aqui também uma espécie de uma rampa, que eles chamam de rampa, uma pista de ski, com elevador, e gosto de vez em quando dar umas voltas e divertir-me antigamente com os filhos, agora mais sozinho, mas faz sempre bem apanhar um bocado de ar livre também no inverno. Estes são os dois meus locais preferidos.
E no centro de Estocolmo?
No centro de Estocolmo, gosto tudo de Estocolmo é lindo. Eu gosto bastante de uma ilha no centro de Estocolmo chamada Kungsholmen, que era uma ilha antigamente muito virada a artesanato e cortição de peles e etc. E que agora está bastante gentrificada e que tem uma série de restaurantes ótimos e uma vida muito animada e sabe sempre bem passear e ver o que é que há de novo, principalmente naquela parte de empresarial sueca, de boutiques novas, seja de design de móveis ou de roupas, há sempre qualquer coisa a acontecer. Essa é a minha ilha preferida no centro. Depois há o centro-centro também, que é como a nossa Lisboa, a Avenida da Liberdade, que tem aquelas lojas do costume, que também sabe bem, mas eu gosto mais da parte mais sueca.
Pedro, e no futuro, Estocolmo vai continuar a ser a vossa casa?
De momento nós, se eu quiser ser fiel ao meu passado, se calhar não vou ficar muito tempo, não, o futuro dirá, mas os planos é para ficar cá mais tempo. Uma coisa é certa, que a Teresa e eu já combinámos, nós não nos vamos reformar aqui. Quando for a altura, voltamos, claro, para Portugal e para Lisboa, para o que é bom. Que temos saudades, mas profissionalmente, para já, vamos continuar cá durante mais uns anos.
Pedro, e o sueco foi fácil de aprender?
Foi. O sueco não é uma língua difícil, ao contrário de muita gente, gramaticalmente, não é muito difícil. A parte difícil é a pronúncia, e os suecos são muito rigorosos na pronúncia correta. Quando uma pessoa em Inglaterra fala um inglês um bocado mais esquisito, os ingleses são muito educados e nunca corrigem, mas percebem como a pessoa quer dizer. Agora aqui tem que se falar quase muitas vezes corretamente. Foi difícil. Eu penso que é mais fácil uma pessoa sair de Estocolmo e for para o norte ou para o campo, em que as pessoas falam menos inglês, e aí é que o sueco fica melhor. Agora, toda a gente fala inglês, né? São um país extremamente muito bom, todos os países nórdicos, mas a Suécia particularmente falam inglês perfeito, e todos os suecos, na maior parte, já viveram no estrangeiro, ou nos Estados Unidos, ou em Inglaterra. Portanto, quando uma pessoa tenta falar o nosso melhor sueco, eles revertem imediatamente para inglês, que é assim um bocado desencorajador, mas foi difícil.
Dificulta a aprendizagem, não é?
Foi um bocado difícil ao princípio. Nós, quer dizer, falamos inglês. Em casa há uma regra que só falamos português desde que mudámos para a Inglaterra, nunca falamos, tentamos falar sequer outra língua que não seja português. Mas depois, com o português, com o inglês e com o sueco, às vezes, quando os nossos amigos portugueses vêm cá, quando nós vamos a Portugal, fica assim um bocado macarrónico, mas ajuda para manter o cérebro em forma.
Pedro, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas 2 décadas de vida fora do nosso país?
Para mim, tem sido sinceramente, ver a humanidade e o povo europeu de uma maneira diferente, como uma pessoa que esteja no mesmo país, seja onde ele for, na Europa ou no mundo, mas na Europa em particular, vê diferentemente. Eu sinto-me verdadeiramente como europeu, sou um grande apologista federalista da minha Europa, de maneira que, para mim, estes 20 anos de estar fora de Portugal, sou português de coração, alma, espírito, mas há a parte europeia que esta parte de estar 20 anos fora deu uma abertura enorme de espírito acerca do que é que está por trás de culturas variadas e lindas da Europa que às vezes não compreendemos. E eu penso que a minha família somos privilegiados nesse aspecto em perceber o que é que está por trás de algumas reações, de alguns modos de falar, de estar, porque há sempre uma razão. E isso é uma das lições maiores que eu tenho destes últimos 20 anos.
Saudades de
Saudades
Portugal.
de Portugal. Imensas. Sempre que temos amigos, temos sempre uma lista de encomendas de quando os nossos amigos vêm cá, mesmo os nossos filhos, mesmo aqueles que nasceram em Inglaterra, são portugueses de alma e coração. E temos imensas saudades. Nós não somos nostálgicos, tentamos um bocado, não sei se é por defesa, de nos proteger contra aquela nostalgia portuguesa. Depois uma pessoa pode arriscar a ficar um bocado deprimida com saudades, porque quando está a nevar menos 20 graus, uma pessoa pensa na Costa da Caparica e no sol, pode-se ficar um bocado deprimido. De maneira que tentamos não ser nostálgicos, mas temos umas saudades enormes de Portugal, claro, e tudo o que é português. Aliás, uma pessoa que vem à nossa casa sente-se em Portugal. Não temos uma bandeira por todo lado, mas sente-se em Portugal.
Caso para dizer que é uma casa portuguesa.
É.
Pedro, se tivesse que escolher uma palavra para descrever esta vida de português no mundo, qual seria?
Uma palavra para descrever a vida de português do mundo, para mim seria paixão. Era a palavra que eu escolheria.
Muito obrigada. Pedro de Freitas está na cidade de Estocolmo, na Suécia. É um português no mundo desde 1990.
Obrigado.